Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Como se tornar um líder servidor: Os princípios de liderança de um monge executivo, de James C. Hunter. É um livro de não ficção voltado à formação de lideranças em contextos profissionais e pessoais, publicado com um aprofundamento acessível das ideias popularizadas pelo autor em um monge e o executivo. O volume organiza a liderança servidora como uma prática sustentada por caráter, disciplina e relacionamento. Sua proposta central recusa a identificação entre liderar e ocupar uma posição de mando. Para Hunter, a liderança consiste em influenciar pessoas a agir em favor de objetivos compartilhados, idealmente com adesão consciente, e não por medo, conveniência ou mera obediência ao cargo. O livro combina explicação conceitual, referências a exemplos conhecidos e orientações para a conduta cotidiana. Em vez de apresentar ferramentas gerenciais complexas, privilegia comportamentos como ouvir, respeitar, controlar impulsos, cumprir compromissos e desenvolver pessoas. Assim, trata a liderança como responsabilidade moral e habilidade relacional, vinculando a qualidade das relações ao desempenho sustentável de equipes e organizações. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a distinção entre poder formal e autoridade, construída pelo caráter. Um dos eixos do livro é a separação entre poder e autoridade. Poder é a capacidade de obter obediência por meio da posição, da recompensa, da punição ou do controle de recursos. Ele pode garantir cumprimento imediato, mas não assegura confiança, engajamento nem iniciativa. Autoridade, por sua vez, é conquistada quando as pessoas reconhecem a legitimidade da influência de alguém e escolhem cooperar. Hunter associa essa legitimidade ao caráter demonstrado na convivência, coerência entre discurso e ação, honestidade, responsabilidade e consideração pelas pessoas. A distinção tem consequências práticas. Um gestor que depende exclusivamente do cargo tende a concentrar decisões, vigiar excessivamente e interpretar discordâncias como ameaças. Já quem busca autoridade precisa justificar rumos, cumprir o que promete e aceitar que sua credibilidade é continuamente avaliada. Isso não elimina a necessidade de regras, metas ou decisões difíceis. O argumento do livro não é que toda liderança deva ser permissiva, mas que a execução dessas tarefas muda quando o líder não humilha, manipula ou se protege às custas da equipe. A autoridade moral cria condições para que correções sejam recebidas como parte de um compromisso coletivo, e não apenas como imposição hierárquica. Dessa forma, o livro desloca a discussão da técnica de comando para a qualidade da influência exercida. Em segundo lugar, servir significa identificar e atender necessidades legítimas da equipe. A expressão liderança servidora pode ser mal interpretada como submissão a qualquer demanda dos liderados. Hunter propõe algo mais exigente: servir é reconhecer necessidades legítimas das pessoas, para que possam contribuir de forma responsável aos objetivos comuns. Isso inclui oferecer direção compreensível, condições de trabalho adequadas, retorno sobre desempenho, reconhecimento justo, oportunidade de aprendizagem e tratamento respeitoso. Desejos momentâneos, privilégios ou ausência de cobrança não se confundem com necessidades. Essa diferenciação preserva o componente de exigência do modelo. Um líder pode precisar negar um pedido, corrigir um comportamento ou cobrar uma entrega, desde que faça isso de modo justo, claro e orientado ao desenvolvimento. Em vez de usar a situação para afirmar superioridade, o serviço também exige que o líder pergunte o que está dificultando o trabalho antes de atribuir falhas apenas à disposição individual. Processos confusos, ausência de recursos e comunicação precária são obstáculos de liderança, não desculpas automáticas. Ao colocar o crescimento e o bem-estar funcional da equipe no centro, o livro vincula cuidado a resultado. Pessoas valorizadas não necessariamente concordarão sempre com decisões, mas têm maior chance de compreender critérios, confiar na intenção do processo e assumir responsabilidades. Servir, portanto, é criar capacidade coletiva e não assumir o trabalho de todos ou abdicar de padrões. Em terceiro lugar, amor prático como disciplina de respeito, paciência e autocontrole. Hunter emprega a ideia de amor em sentido prático, distante de sentimentalismo ou afinidade pessoal. No contexto da obra, famar é escolher comportamentos que reconheçam a dignidade das pessoas e favoreçam seu desenvolvimento, inclusive quando não há simpatia, facilidade ou retorno imediato. O conceito se concretiza em virtudes como paciência, gentileza, humildade, respeito, generosidade, perdão, honestidade e compromisso. Essa formulação é relevante porque impede que a liderança servidora seja reduzida a uma imagem de líder naturalmente carismático ou sempre agradável. Paciência, por exemplo, requer administrar reações diante de erros e pressões. Humildade envolve admitir limites, ouvir críticas e não tratar conhecimento ou posição como prova de superioridade. Autocontrole impede que a autoridade seja usada para descarregar frustrações sobre subordinados. A ênfase recai sobre decisões repetidas, não sobre intenções abstratas. Um líder que declara valorizar pessoas, mas interrompe conversas, ridiculariza dúvidas ou descumpre acordos, enfraquece a mensagem por meio da conduta. O livro também associa esse esforço ao sacrifício. Liderar exige colocar tempo, atenção e conveniência pessoal a serviço de algo maior que o interesse imediato do chefe. Isso não pressupõe tolerar abuso ou ignorar limites saudáveis, mas assumir que a influência ética tem custo. O caráter se revela especialmente quando a pressão torna mais fácil agir com impaciência, evasão ou autoritarismo. Em quarto lugar, escuta ativa e comunicação clara como fundamentos da confiança. O livro dá destaque à escuta como competência de liderança, pois influenciar pessoas exige compreender o que elas percebem, sabem e enfrentam no trabalho. Escutar ativamente não equivale apenas a permanecer em silêncio enquanto o outro fala. Envolve atenção, perguntas que esclarecem, disposição para revisar suposições e comunicação de que a contribuição foi considerada. Esse processo reduz ruídos que surgem quando líderes presumem conhecer causas, motivações ou soluções sem consultar quem executa as atividades. A escuta, porém, só produz confiança quando é acompanhada de respostas claras. Hunter valoriza uma comunicação em que expectativas, padrões e consequências não ficam implícitos. Pessoas precisam saber o que se espera delas, por que determinado objetivo importa e como seu trabalho se relaciona ao bem comum. A clareza evita tanto a microgestão quanto a ambiguidade, que depois se converte em cobrança injusta. Também permite que divergências sejam tratadas antes de se transformarem em ressentimento ou desengajamento. Na lógica do livro, ouvir não obriga o líder a adotar toda a sugestão, mas o obriga a tratar os interlocutores com seriedade. Quando uma decisão contraria uma proposta da equipe, explicar os critérios preserva respeito e previsibilidade. Esse enfoque torna a comunicação uma prática de responsabilidade e não apenas uma habilidade de apresentação. A confiança resulta menos de discursos inspiradores, isolados, do que da experiência recorrente de ser ouvido, informado e tratado com franqueza. Por último, liderança como processo contínuo de autodesenvolvimento e exemplo. A obra sustenta que liderança não é um título adquirido de uma vez por todas, mas uma prática contínua de desenvolvimento pessoal. Como o líder influencia, sobretudo pelo comportamento observável, seus hábitos cotidianos definem a credibilidade das orientações que oferece. Pedir pontualidade e atrasar-se repetidamente, defender colaboração e apropriar-se de méritos alheios, ou exigir respeito enquanto reage com desprezo, são incoerências que anulam a força do cargo. Por isso, Hunter conecta liderança, autoconhecimento, responsabilidade e mudança de hábitos. O leitor é levado a considerar como reage sob pressão, como administra conflitos e se suas escolhas atendem ao bem comum ou à autopreservação. A ênfase no exemplo não significa que líderes devam parecer infalíveis. Ao contrário, reconhecer erros, reparar danos e buscar aprendizado pode fortalecer a confiança, pois demonstra que os padrões também se aplicam a quem ocupa posições de autoridade. O princípio pode ser empregado em empresas, escolas, famílias, comunidades e equipes esportivas, onde haja influência e interdependência. Sua aplicabilidade ampla decorre do foco em relações e não em estruturas corporativas específicas. Há, contudo, uma exigência importante: o modelo demanda constância. Mudanças pontuais de tom ou iniciativas isoladas de valorização não substituem práticas estáveis de justiça, escuta e compromisso. O valor do livro está em apresentar essa constância como trabalho deliberado de caráter, e não como traço de personalidade reservado a poucos. Em conclusão, como se tornar um líder servidor é indicado a gestores iniciantes ou experientes, supervisores, educadores, pais, treinadores, lideranças comunitárias e profissionais que desejam examinar a dimensão humana de sua influência. Também pode ser útil a integrante de equipes, pois oferece critérios para reconhecer a diferença entre autoridade legítima, controle abusivo e cuidado meramente retórico. Seu principal benefício prático está em traduzir uma filosofia de liderança em condutas observáveis, ouvir antes de concluir, explicitar expectativas, respeitar pessoas, responsabilizar-se por decisões, cumprir compromissos e favorecer o crescimento alheio. Intelectualmente, o livro convida a discutir liderança não apenas como desempenho, estratégia ou capacidade de comando, mas como exercício de caráter em relações de dependência mútua, comparado a obras do gênero que privilegiam modelos corporativos, métricas ou técnicas de persuasão. Hunter se distingue pela linguagem direta e pela centralidade da autoridade moral. Seu enfoque não promete resultados automáticos nem substitui competências de gestão, conhecimento técnico ou estruturas organizacionais adequadas. A força da proposta está justamente em lembrar que essas ferramentas funcionam pior quando aplicadas por alguém incapaz de gerar confiança. Para leitores que já conhecem o monge e o executivo, o volume funciona como complemento mais orientado à aplicação dos princípios. Para novos leitores, é uma introdução concisa a uma visão de liderança que combina exigência, responsabilidade e serviço, sem reduzir o líder a chefe ou salvador da equipe. Se você quiser apoiar James Hunter, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!